Hey, I'm Andy. If you don't know me, it's probably because I'm not famous. But I did start a men's grooming company called Harry's. The idea for Harry's came out of a frustrating experience I had buying razor blades. Most brands were overpriced, overdesigned, and out of touch. At Harry's, our approach is simple. Here's our secret. We make sharp, durable blades and sell them at honest prices for as low as $2 each. We care about quality so much that we do some crazy things, like buy a world-class German blade factory. Obsessing over every detail means we're confident in offering a 100% quality guarantee. Millions of guys have already made the switch to Harry's, so thank you if you're one of them. And if you're not, we hope you give us a try with this special offer. Get a Harry starter set with a 5-blade razor, weighted handle, shave gel, and a travel cover. All for just $3 plus free shipping. Just go to harrys.com and enter code FACE at checkout. That's harrys.com, code FACE. Enjoy.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Laranja desse meu Brasil, está entrando no ar mais um episódio do seu Bears Cave Podcast, o podcast oficial de Chicago Bears no Brasil. Eu sou Olavo Montenegro, seu host, seu apresentador, o seu comunicador, olha só, e eu estou aqui com a nossa bancada fixa, Breno Sussbacher, o Bears Brasil.
Fala, nação, e aí, Olavo. É, episódio 52, episódio Khalil Mack, mas, né, a gente ficou sabendo aí que ele vai ser poupado. É um episódio, como a gente, infelizmente, está já acostumado a fazer, episódio de reclamações, não vai ter muito o que falar do jogo. Então, né, apertem os cintos que mais um muro das lamentações nosso.
É, o episódio 52 poderia ser melhor, né? Mas tudo bem. E com a gente aqui também, Vitor Silva.
Salve, Olavo. Salve, Breno. Salve, salve, ouvintes aqui da caverna. O que podemos falar? Eu vou sugerir alguma coisa assim. Será que podemos mudar o programa para Jerusalém, cara? Eu acho que pelo momento que tá é mais fácil, não?
Pode ser. Então vamos falar aqui sobre um pouco sobre o jogo, né? O jogo da semana 7 aí contra Tampa Bay Buccaneers. Vamos falar um pouco sobre o pós-jogo, que eu acho que é mais importante que o jogo, inclusive. E nossas projeções para as próximas semanas e tudo mais que você está acostumado a ouvir aqui no Bears Cave, logo após a vinheta fantástica. Chicago, Chicago. Muito bem, galera, muito bem, começando esse episódio, sempre lembrando a você, caro ouvinte, você sabe, o momento de Chicago não é muito bom, mas a gente pode ajudar na torcida, né, comprando uma belíssima jersey do Chicago Bears lá na loyalspot.com.br, o link tá na descrição, tá no nosso Twitter lá também, lá você pode comprar uma belíssima jersey do Chicago. Pode ser do Fields, pode ser do Allen Robinson, pode ser do Khalil Mack, pode ser até do Cairo Santos, olha só. Bom, o Cairo Santos tá merecendo aí, a gente compra uma jersey dele. O cara tá o único que tá aí vestindo a camisa de verdade nesse time. E se você utilizar o cupom BEARSCAVE15, você vai ter 15% de desconto na compra da sua jersey ou na compra de qualquer outro produto lá do catálogo da loyalspot.com.br. bearscave.com.br. Então, vá lá e utilize o nosso cupom bearscave15. Muito bem, galera. 38-3. Que jogo, hein? Que jogo pra gente esquecer completamente.
Rapaz, tem nem o que falar. Desculpa, não tenho o que falar. A única coisa, assim, positiva, Khalil Herbert. A gente tinha comentado na semana passada, a Breno e eu, que a defesa do Tampa Bay Buccaneers era excelente contra o jogo terrestre e era ruim contra o jogo aéreo. A gente ficava naquela. Bom, se o jogo aéreo nosso der bom, beleza. E se o jogo terrestre encaixar, a gente estava sempre com o pé atrás, porque a gente nunca sabe o que Matt Nagy e companhia podem aprontar para estragar o domingo, deixar aquele ataque dinâmico maravilhoso que só eles entendem. Porém, o Herbert conseguiu correr para 100 jardas, primeiro running back contra o Buccaneers a correr para 100 jardas e só. Não tenho o que falar do Fields, que ele foi sacado pra caramba, depois que ele soube que o left guard foi trocado tipo, minutos antes do jogo, porque o titular acabou indo para a lista do Covidão. E o cara tomou dois strip sacks do lado esquerdo da linha. Enfim, foi um desastre, falha de comunicação, enfim. O show de horrores que 38-3, pasme, foi pouco. Porque, olha, isso porque o Brady passou para seu TD de número 600 na carreira dele contra o Bears. A gente já falava que ia ser o jogo da vingança do Brady, né? Tanto que fizeram essa piada no último Monday Night Football dos Manning com o Brady, falando que ele aprendeu a contar as descidas dessa vez, né? Teve um momento assim bem comédia, mas fora isso, quando você vê que o Blaine Gabbert teve o quarto todo para jogar, você vê o Fields com erro com falha de comunicação, a defesa com problemas, mais ainda. Então, não tem o que falar desse 38-3, meu. Só o Herbert mesmo, mais field goal do Cairo Santos. Porque, olha, essa partida selou o ano do Bears. Esse time não vai melhorar. Desculpa. Não, perdão, torcedor mais otimista. Peço até perguntar a Claudinha, inclusive, que acredito que ela tinha mais favor de esperança maior do que nós três juntos aqui. Mas depois do que aconteceu no último domingo, minha opinião, tá? O ano já era. Foca pra 2022, vamos falar disso daí daqui a pouco, mas esse resultado e você não vê perspectiva de melhora alguma nesse time, então é melhor apertar o botão vamos vender que ainda tem valor aqui, vamos tentar acumular algumas escolhas de draft aqui para tentar fazer alguma coisa para pro próximo, né, para quem for assumir, porque é insustentável você manter Ryan Pace, é insustentável manter o Matt Nagy e é insustentável você ver o Bears que quando consegue fazer movimentos certos, a coisa degringola. Então, domingo selou o nosso 2021.
Sim, né? Talvez a gente viu ainda aquele jogo contra o Raiders, né? Que foi só pra iludir o torcedor. Veio só iludir, pensando, não, pô, pode sair algo bom daí e tá, tal. Não vai não. Essa é a realidade, nua e crua. O time de Chicago esse ano é isso aí mesmo que tá. E não tem como, pelo menos nas peças, até que tem como, a gente tem peças boas no time. Mas com esse comando aí, realmente não tem como passar disso aí, não. Chegou no momento ali que já era, não tem mais. Agora é só aguardar realmente o Neg cair, né, Breno?
É verdade. Já passou do prazo já há um tempo, né? A gente, como torcedor, a gente sempre tenta, assim, literalmente torcer, perdão da redundância, que vá melhorar, que vá alterar, que eles vão aprender, mas os erros se repetem. A gente tem um jogo terrível como a gente teve em Cleveland, e aí teve uma melhora, teve uma mudança e tudo mais, melhorou um pouco, e agora a gente já passou dois jogos, três jogos depois já voltaram erros parecidos com o que a gente teve lá. Não foi um jogo tão pesado pro Fields quanto o de Cleveland, mas teve erros muito parecidos. Por exemplo, a troca do... A gente perdeu o nosso right tackle, né, de última hora, e aí tiveram que botar um cara que a gente já tem vários desfalques na linha, o cara que é o quarto, quinto reserva. E de novo, se for ver nos lances, em vários snaps, deixaram ele mano a mano quanto o James Pierre-Paul, que é assim, pô, sacanagem, cara, é uma sacanagem com cara. O maluco não é titular nem reserva imediato na NFL. Ele vai ter que ficar no mano a mano, pô, põe o tight end. Foi aquela coisa, o mesmo problema do jogo de Cleveland. Vários erros, assim, de comissão técnica. Então, realmente, não, sim, como é que a gente vai esperar que vá melhorar se eles insistem nos mesmos erros, essa mesma comissão técnica? Eu não sei, assim, a gente fala em pace e neg, mas eu não sei se o pessoal todo do ataque não tem que ir embora. Porque parece que ninguém consegue se impor aí e tipo, iluminar, assim, pro neg, pro laser. Cara, isso aqui tá errado. Para a defesa, não dá, eu não coloco toda a comissão técnica, porque aí seria, acho que, injusto com o Sean Desai e com o pessoal da defesa.
Não, a defesa tem efetuado boas campanhas, né? É uma defesa que, por exemplo, hoje é líder de sacks, junto com o Vikings hoje. Formado. Então, tipo, não tem. O problema todo de Chicago, há 5, 6 anos, eu acho que já é isso, ou mais, é o ataque. Né? Tem o caso lá do logo em seguida, depois do jogo, foram perguntar algumas coisas, fazer umas perguntas pro Justin Fields e falaram sobre a questão das interceptações, que ele sofreu 3, né? Só que dessas 3, a gente, vendo o jogo, a gente colocava, tirava uma que não era culpa dele, né? Foi aquele drop do Mooney, que acabou espalmando a bola e sobrando a bola no ar e foi interceptado, não foi bem culpa do Justin Fields, né? Mas a gente viu na entrevista que ele disse que a primeira interceptação dele, ele jogou de qualquer jeito porque ele pensava que era uma free play, porque falaram no ponto do capacete dele que Tampa tava com 12 homens em campo.
Aí é pra soltar a música dos Trapalhões, bicho.
E essa foi a segunda vez que aconteceu isso esse ano. O que tá acontecendo, cara?
E em 2 semanas seguidas. Isso que é...
E o Neg, no outro jogo, pediu tempo. E aí desafiou depois. Entende? Esse tipo de coisa que tu... Sim, questão do ataque. Ele foi contratado como mente ofensiva pra melhorar o ataque. E o ataque piora a cada ano. A gente vai esperar o que? Mais um ano pra gente literalmente ser o pior ataque, talvez, da história da NFL, o pior em todos os quesitos, porque a gente é top 5 negativo em quase todos os quesitos importantes do ataque. A gente vai esperar até evoluir pra ser realmente o último em tudo.
Só não tá o inferno na Terra, porque ele, surpreendentemente, esse ano o jogo corrido tá funcionando muito bem, mesmo com todos os desfalques que a gente tem. A gente já começou o ano sem Tarik Cohen. E aí, perde Montgomery por algumas semanas. Aí o Damian Williams, que seria o reserva imediato, pega a Covid, porque ele é burrão e não toma vacina. Isso mesmo, você ouvinte, se vacine.
Exato. Se não vacinou ainda, tá esperando o quê?
Pelo amor de Deus.
Véspera de 2022, galera, por favor.
Pois é. E aí a gente encontra uma solução no Khalil Herbert, que foi um draftado esse ano, lá na quinta, sexta rodada. Quinta rodada, né? Ou foi na sexta, não lembro agora. E o cara tá correndo um absurdo. 3 jogos seguidos correndo mais de 100 jardas. Então, tipo...
Como é que a gente explica daí esse ataque? Porque, teoricamente, é o cenário ideal que a gente precisaria ter. É um jogo terrestre eficiente com um QB calouro, que é bom correndo também. Era todo o cenário ideal que a gente comentou desde o início do ano. Era isso precisava encaixar para facilitar o trabalho do Fields. E a gente tem esse jogo terrestre, mas a gente é um parto passar de 100 jardas aéreas por jogo.
Sim.
Sem que, a gente olha os outros times bífios da NFL, eles conseguem mais jardas pelo menos com QB do que nós. Como é que eles não conseguem consertar esse aspecto do jogo, tendo um jogo terrestre bom? O nosso ataque tem status absurdo, assim, não digo nem status de jardas, eu digo de como é feito chamadas jogadas, como é que é planejado o jogo. O Mac Jones tem mais play action que o Justin Fields. Fala sério.
Isso é um absurdo, né, cara?
O Mac Jones é o líder entre os calouros de quarterback na maioria das stats. Porque é aí que a gente vai bater no ponto que a gente já tá batendo já há muito tempo. A diferença de você cair no sistema ou de você ter um técnico que ao menos sabe o que tá fazendo num ambiente onde não tem tanta pressão. Se a gente for pegar todos os quarterbacks, os calouros só da primeira rodada. É, com exceção do Mac Jones, que é um sistema que você vende, você já tem um treinador que é lendário, o maior da história da NFL. Então, o que eles fazem? Eu não vou expor o cara. Então, vou tentar proteger o máximo o cara possível e aos poucos eu vou soltando ele. Tanto que a resposta que ele deu na partida foi Patriots e Buccaneers, na volta do Brady a Foxborough. Lá, o Mac Jones fez a melhor partida dele e dali pra frente ele pegou uma confiança muito grande. E você vê que o Mac Jones, não é absurdo a gente falar isso, que ele vai concorrer ao prêmio de calor ofensivo do ano, vai concorrer com o Jamar Chase no momento, porque os dois estão numa disparidade absurda quanto aos demais. Aí, quanto aos outros quarterbacks, eu não vou até aos outros, porque o Bears também se encaixa nisso.
Um adendo que o Jamar Chase tá muito na frente do Mac Jones nesse momento, né? Mas muito. Então é um abismo entre os dois, e os dois estão um abismo pros outros, né? Isso aí, só isso.
É dose, né? Porque assim, a gente via assim que em questão de potencial de talento, o Mac Jones ele não era o número um da lista. Já tinha isso na época. Nós tínhamos a certeza que, pô, o Sunshine é o número um, é o Orconcura ali do draft, pelo que ele tinha feito em Clemson, merecidíssimo. E os demais, você tinha um Fields com potencial grande, o Zach Wilson que veio numa temporada em Bayou muito boa. O Trey Lance, que era uma incógnita por ser talento a ser lapidado. E o Mac Jones vindo de uma universidade fortíssima, que é a Alabama, só que vocês ficavam com o pé atrás sobre se ele seria um cara a ser draftado alto ou não. Acabou que ele caiu no Patriots e está fazendo uma temporada ótima, sólida para um calouro.
Ele caiu no melhor time que ele poderia cair.
O coordenador do Patriots é muito bom, ofensivo.
Sim, o George McDaniels sabe fazer trabalhos decentes.
Eu não sei se vocês viram esse último jogo dos Patriots. Eu dei uma assistida assim no primeiro tempo. Cara, o Mac Jones ele não faz nada sensacional. Ele faz aquele jogo do Brady, do check down, não sei o quê. Eles ensinaram ele naquele sistema a ler as jogadas e movendo as correntes. Porque assim, sim, cara. É o problema que agora os Chiefs estão enfrentando surpreendentemente com o Mahomes. Ele tá tentando fazer mais do que precisa, entende? É quase inexplicável isso. O Mahomes, pelos anos que ele fez ali, sendo MVP, fazendo jogadas sensacionais, mas o jogo de futebol americano, uma campanha de ataque, não se dá só com aquelas jogadas bizarras que ele fazia. Aquilo é uma ou outra. É, 3-4 numa partida que ele faz, que vira highlight e tal, mas o resto do jogo é correr com a bola, é fazer o screen ali quando necessário, quando vai ter a blitz, e tu vai variando dessa forma. Não é tudo assim na base do atleticismo, da jogada mirabolante que o QB faz. E ele tá tentando forçar muito desse jeito. E aí tu olha um Patriots que tem um ataque que consegue mover com passes mais curtos, e variando, fazer jogadas alternativas que funcionam, um ataque mais inteligente, e aí ele tá tendo sucesso, e aos poucos ele vai pegando confiança, e aos poucos os passes mais longos vão encaixando. E é isso que um bom ataque deveria fazer.
É um cenário totalmente distinto do que a gente tá vendo, e a gente não vê perspectiva de melhora com a conjuntura de tudo, né, que nós temos, com um técnico mais perdido que não dá pra explicar, o Lazor que até melhora alguns pontos, só que ainda tá longe do Bears ter um ataque ideal.
Tá longe. E isso aí a gente tem que parar de se contentar com, mas o Bill Lazor é melhor. Tá, mas melhor do que o Neg, beleza, não precisa muito. A gente tem que, sabe, parar de se contentar com a mediocridade, assim. Ele é razoável. Pô, a gente lida com o razoável há muito tempo, cara. A gente tem que achar um cara realmente que vá, o head coach vai ficar aí 20, 30 anos, Bears, sei lá.
Revolucione, que transforme.
Não, nem revolucionar, mas pô, se revolucionar é melhor, mas que, porra, que comande esse time de fato e deu.
É dose, cara, a gente projeta isso, só que a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe quem que pode ser, quem que seriam, né, os alvos do Bears, né, melhor dizendo assim, visando o futuro. Tem até uma matéria de algumas sugestões, acho que foi do FanSided que tinha sugerido alguns nomes, E um dos, acho que o nome que eu mais gostei, assim, é o do Offensive Coach do Buffalo Bills. Eu não vou lembrar o nome dele agora, vou ficar devendo. Mas é o cara que desenvolveu o Josh Allen, que é um cara que tinha um diamante bruto e que a cada temporada que foi passando, o Allen foi melhorando gradativamente. E hoje ele comanda um ataque fortíssimo do Buffalo Bills. A gente precisa de uma mente assim, ou pelo menos dar a chance para um cara que saiba montar ataques e que tenha esse bendito dinamismo que falam que a NFL prega hoje em dia, porque o Nagy já está há 4 anos e ia chovendo molhado, porque não muda nada. Obrigado, Breno. É o Brian Daboll, que é o offensive coach do Buffalo Bills. É um nome que sugeriram e na minha visão seria um nome muito bom caso ele queira sair lá de Buffalo para assumir um cargo de head coach em Chicago. O Bears precisa mudar a mentalidade, sim, com essa questão de ataque, porque tá precisando, tá ficando para trás na NFL hoje em dia. E como o Olavo falou, eu concordo. O Bears não é situação de terra arrasada. Não é mesmo. É um time que tem seus problemas, sim, mas não é situação de catastrófica, a gente pode falar. É um time que ainda pode, bem ajustado, pode dar muito trabalho. Isso é certeza. Porém, é o cenário para 22, não é dos mais animadores, né? Não temos escolha de primeira rodada. Falam que a classe é mais voltada mais em si para defesa do que para ataque, né? Melhor dizendo. E é só Deus sabe, né? Deadline é no dia 2, próximo dia 2 de novembro, tá aí. E a gente vai ver o que o Bears vai fazer, né? Depois da partida contra o 49ers, qual que vai ser os rumos que a franquia irá tomar. Mas o que a gente pede é isso. Ao menos uma mente ofensiva, pelo amor de Deus. Decente.
Né? Já a gente pode até colocar uma vírgula nesse assunto agora, porque tipo, a gente não tem mais o que falar do jogo contra o Tampa Bay. Né? Foi o que foi, 38-3. E parabéns, Cairo Santos, que continua 100%. Valeu, Cairão, Zica das Bicudas, e só, assim. Não tem mais o que falar. Então vamos colocar essa vírgula e vamos falar agora realmente justamente sobre esses rumores, né? A trade deadline já se aproxima e surgiram alguns rumores aí de possíveis trocas que pode acontecer, né? Então colocando alguns jogadores à venda aí do time.
É, uma situação aí que a gente tá no mais uns rumores, só que por enquanto é apenas rumores. Falam que o Allen Robinson, que o Bears falou assim, a gente não tá ouvindo oferta, mas se chegar com a pedida certa, leva. Que no caso falam do Allen Robinson.
É o famoso, tá proibido, mas se quiser pode.
Verdade.
Esse é o tipo de declaração mais velha possível, Bears do Matt Nagy possível, né? Que é um negócio que meio que não diz nada, tenta ser mais inteligente, mas todo mundo tá vendo, todo mundo tá entendendo o negócio por trás.
Sim, é um negócio absurdo. Tanto que saiu até uma estatística hoje, que o Cooper Kupp, o wide receiver do Los Angeles Rams, sozinho, ele tem mais jardas que o corpo de wide receivers de Atlanta Falcons, New Orleans Saints e Chicago Bears somados. Só isso. Pra vocês verem o nível da coisa. O Allen Robinson essa temporada tá muito mal. Não sabe se tá jogando se tá jogando pela tag, tá irritado, tá irritado com o time, tá desanimado, porque você vê que o Mooney tá assumindo mais as ações do que o próprio Allen Robinson em alguns momentos cruciais de jogos, né? Só que eu não culpo o Allen Robinson, fez a parte dele. Ele sempre honrou a camisa, isso que a gente não pode negar do nosso wide receiver. Porém, acredito, a gente leva a crer que a estadia dele em Chicago vai terminar. Ele está jogando com a tag, então dificilmente algum time vai dar uma escolha de draft alta assim por ele. Intermediário já podem soltar foguete. Se for segunda rodada, como dizem que os donos falaram pro Ryan Pace, isso a gente viu num... Não lembro que site que eu vi, meu. Mas parece que a ordem é a seguinte. Se chegar uma proposta de segunda rodada no Allen Robinson, troca. Segunda rodada, né? Nem de primeira, porque primeira ninguém vai dar. E segunda, só se alguém tiver doido. A tendência é ser uma... Se já for terceira, já tem que comemorar.
E assim, fora mas de segunda já tava de bom tamanho, né? Assim,
é, sim.
Pro que ele tá produzindo esse ano, e porque a gente tem de escolhas pro ano que vem, uma segunda tava ali, assim, não é o melhor não é o melhor dos mundos, mas tá bom, né? Tá,
é,
já ajuda pra caramba. Né?
É, exato. É que, infelizmente, do jeito que o nosso ataque opera, ele não tem já grandes números há uns anos por conta disso, então fica aquela coisa, ele não consegue mostrar todo o potencial dele, então baixa o valor, né, o que a gente vai fazer.
Baixa.
Mas bem que ele podia ir lá pro Eagles, hein? O Eagles tem 3 escolhas de primeira rodada ano que vem, poderia
só
ser Eagles.
Só que é que tá, o Eagles...
Só uma pra gente, Eagles.
É, uma escolha de Miami, que hoje seria número 2 do draft. A outra é a do... tem a deles próprios. Tem mais uma também que eu não lembro pra quem eles mandaram.
Houston.
Isso, são 2 top 10. Ou seja, o Eagles ele não vai fazer essa... Se ele fizer essa ousadia, a gente vai ter que soltar foguete, cara. Porque a gente vai acreditar que sim, existe GM mais louco do que o Ryan Pace na NFL. Isso é... O Pace perto do Bill O'Brien é fichinha. Mas tudo bem, voltando aqui aos causos. Um é o Allen Robinson e o outro seria o Akiin Hicks, que estaria já no famoso trade block, né? O Akiin Hicks, ele teve um problema na virilha no jogo contra o Green Bay Packers, nem viajou para Tampa e já voltou a treinar e tudo mais, então a gente não sabe se irão colocar ele para jogar no domingo contra São Francisco ou não. É, o Akiin Hicks, a gente tem a teoria que ele seria um dos jogadores da possível oferta que o Bears tinha feito para o Seattle Seahawks pelo Russell Wilson, e o Seattle acabou não aceitando, e já ficou descontente, já até surpreendente, né, que começou a temporada atuando no Bears, a gente até pensava que ele fosse negociado, né, durante a intertemporada, acabou não saindo, e caso algum time queira mandar uma pique intermediária no Akiin Hicks, o Bears vai aceitar, porque a gente está falando também de um expirante. E fora esses, a não ser que aconteça o milagre de alguém pedir o Robert Quinn, aproveitar que ele está jogando bem, então se algum time quiser levar muito obrigado. E acredito que só, porque não tem outros nomes assim que você pode falar assim, caramba, o Bears vai negociar difícil. Você não vê nenhum rumor envolvendo Eddie Jackson, você não vê nenhum rumor envolvendo algum outro linebacker mais veterano. Você não vê nem... E os outros... E é tudo molecada, hein, o restante do time. Colquimé, Darnell Mooney. Então fica complicado você ver o Bears negociar os seus... Até os próprios nomes que a gente já tá ventilando aqui. Negociar nem que seja por pique e baixa, mas é o que acho que vai acabar acontecendo. Então o foco no momento é o Robinson e o Hicks. E aí, vamos aguardar os próximos capítulos, porque a deadline só... reforçando, é no dia 2 de novembro, feriado de finados aqui no Brasil, a janela fecha às 5 da tarde, então fiquem espertos porque muita água vai rolar até lá.
Que belo dia, né, pra uma deadline, né?
É, pra nós vai ser um dia bem triste, né, porque ver o Allen Robinson, se o Allen Robinson for embora mesmo, vai ser bem bad, viu?
Ficou no ar aí a piadola pra quem pegou.
É, se for o Hicks, então, que tá há mais tempo, que é um cara assim... Eu nunca imaginei, assim, em dizer isso, mas eu acho que realmente tá na hora. Ele é um jogador que não tá mais conseguindo ficar saudável e com a situação do time, não tem muitas opções. O cap vai apertar nas próximas temporadas. Dificilmente a gente vai conseguir manter eles de qualquer forma. Então, a melhor alternativa é essa. É tu, pelo menos, tirar algum valor desses jogadores. E, cara... É isso aí, vai ter que ser feito, infelizmente. Eu queria que no cenário ideal o time ali naquele embalo de 2018 só melhorasse, mas não aconteceu. Então, cara, num rebuild, onde ele já tem mais de 30 anos, cara, não vai dar.
Sim. Cogitaram até uma troca que foi cogitada, seria o Allen Robinson pelo Odell Beckham Jr. Falaram no nosso grupo lá do WhatsApp.
É, não sei daí também.
Não sei que seria interessante, ou assim, financeiramente até que seria interessante, né? Porque o Browns já não tem, até pra, eles podem cortar eles de graça ano que vem, o Odell Beckham Jr. Não sei se talvez pro Bears seria interessante, pegar mais 2 anos de contrato dele. Não sei quanto ele pode render ainda.
Cara, o Odell, eu acho que ele não tá com cabeça pro futebol. Pro futebol americano, desculpa. Se o Bears for no Odell, cara, aí é arrumar mais sarna pra se coçar. Eu não faria essa troca. Deixa ele lá.
O Odell nunca mais foi o mesmo depois que ele parou de sair com o Neymar.
Barça, né?
É. Mas assim, uma coisa é certa. A gente vai ter que ter, não digo uma troca total, assim, de focar no ataque, mas pelo menos balancear um pouco mais esse time. Porque já há anos a gente tem... Isso se reflete no cap. É muito mais investimento na defesa do que no ataque. Agora a gente tem Justin Fields. A menos que, avaliando ali, eles desistam dele, que eu acho improvável, tem que focar no time ao redor dele. E isso significa proteger ele, reforçar a linha e dar armas para ele. A gente vai ter que ou balancear o time, que seria o ideal, ou, se for para deixar ele desbalanceado, então que foque no ataque pela primeira vez na história, né, dos Bears.
Ok, então vamos falar aqui agora sobre o próximo jogo aí, domingo às 14 horas de Brasília.
Ah, já tem jogo?
Já tem jogo contra o 49ers. Ali teremos aí talvez, a gente não sabe ainda se vai ser o Garoppolo ou se vai ser o Trey Lance, mas teremos aí o jogo contra o 49ers, dessa vez é em casa, né? Hoje, dessa vez será no Soldier Field. O que vocês esperam aí pra essa...
Olha, eu espero que a torcida faça a sua parte e, né, pegue no
e manda o Neg pro Hack o Parta. Muitas, é que a gente quer. O resultado, dane-se. Né? A gente só quer que pressione o Neg e o Pace. Só isso.
Muitas faixas ali pedindo fight Neg. É isso que eu quero, né? É isso que o povo quer ver.
Do jogo, o que a gente vai tirar desse jogo? A gente... Nosso front seven tá pela metade? A gente tem poucas opções. Bom, a gente tem o Herbert, nossa linha tá totalmente desfacelada, vai ser um jogo complicado.
Pelo lado positivo, o time do Fernandes também tá bem desfalcado, né? Também tem sofrido com lesões, principalmente no corpo de corredores. A gente tem aí um Garoppolo também que tá mais ou menos, meio baleado ainda, voltou semana passada, mas daquele jeito. Trey Lance ainda não é nenhuma unanimidade no time. Pode ser aí aquele duelo equilibrado, nivelado por baixo.
Ah, vai ser um duelo, tende a ser tenebroso, porque o Garoppolo também não tá nas suas melhores fases. Quem viu o Sunday Night Football entre Colts e 49ers já percebeu o quão a fase tá péssima do Garoppolo. Por isso que a gente fala a questão de cair num ambiente legal. 49ers é outro time que pegou quarterback e não sabe quem que joga. Ali, só que o Shanahan tem a muleta de que o time é uma IR ambulante, né? Porque toda hora alguém se machuca, principalmente no jogo corrido. Mas parece que deu uma amenizada nesse caso. Então a gente vai ter um duelo de um quarterback que o time não sabe lapidar contra outro que está embaixo. Então a tendência é que seja um jogo de umas 15 interceptações... field goal, e o que errar menos field goal ganha, porque o jogo promete ser terrível no Soldier Field. A gente fala brincando aqui, mas no fundo é que a gente quer isso mesmo, é ver a torcida pressionar Neg, pressionar Ryan Pace e demonstrar a sua insatisfação, porque se a torcida não fizer isso, se continuar no conformismo do jeito que tá, vai achar que tá tudo bem, tudo uma maravilha, um abraço. O time vai estar em frangalhos, então... É hora, pelo menos a gente falando aqui. Porque duvido, se a gente estivesse lá, cara, certeza que a gente ia ficar enchendo o saco o jogo todo. Xingando o Neg, xingando o Pace, chamando os donos de Jim Carrey, que não se preocupam com o time, a gente ia fazer o salseiro lá. Porque a insatisfação é enorme. A gente sabe que o time não vai longe do jeito que tá, não vai chegar longe, desculpa. É a verdade. Então o que a gente espera é pelo menos uma reação da torcida, é o mínimo.
Alguma reação deve ter, eu imagino, né? Só que aí a gente entra naquele dilema, né? A gente torce pro time perder ou vencer? E a gente vence e a gente volta aos 50%.
Ah, não ganha. Fica, né? É bom que ganhe, porque assim se a pique do Giants for baixa, ninguém vai xingar. Porque se perder a pique for alta, meu amigo, prepare-se.
Mas será que ficando, quando eu vendo um... Já foi um ano medíocre ano passado, mas ficaram nos 50%, né? Ah, não foi... Parece que é uma grande coisa, né? Ficar no, acima ou no, ali no limite, não ficar com recorde negativo. Como se fosse grande coisa isso. É, parece que os Bears vão levando ali. Porque realmente não é um time desastroso. A gente consegue competir. A gente vê que sim, que são erros muito na conta da comissão técnica. Que se talvez aproveitasse melhor o potencial dos jogadores, a gente podia estar com uma situação melhor no ano já.
Sim, sim. Mas quem tem que visualizar e perceber isso são os McCaskies, né?
Esse é o problema, entende? Por isso que eu trouxe esse detalhe do 50%. Aí tu vê se tu tá 4-4, aí tu vê, ah, tá bom. Eu não sei qual é o pensamento deles, que é assim, ah, como os jogos são difíceis, num detalhe a gente podia estar um pouquinho melhor, então tem que dar uma chance. Eu não sei se não é esse o pensamento deles. Porque não tem explicação. Todo mundo consegue ver que esse ataque tem problemas, que esse ataque tá 4 anos regredindo. Mas os caras continuam ali, quando é que vão tomar uma atitude? Então é um jogo, claro, a gente vai ter que ver no decorrer do jogo como é que vai ser a reação do Soldier Fields em termos de ambiente de jogo. Porque se ficar nesse joguinho aí, tu já sai de um three and out, eu só consigo imaginar que vão vaiar. Não tem como ser certeza. Outra reação.
Não, eu de casa aqui eu vou vaiar, se não tiver reação. Uma pena que o som não, daqui de casa não pode sair lá no Soldier Field.
É, uma pena, a gente não tem nenhum poder de pressão, né? A gente fala aqui, a gente pode xingar, mas a gente não tem poder de influenciar nada, infelizmente.
Então é isso, gente. Você não perde por esperar, domingão aí, às 14 horas, horário de Brasília, Chicago e San Francisco, dessa vez não terá transmissão na ESPN Brasil, terá ali só no Game Pass e nos Pobre Pass da vida também.
Pobre Pass é boa.
O Pobre Pass é sensacional, o Pobre Pass.
Verdade.
Isso, gente, vamos aqui para as considerações finais aqui do episódio. Lembrando que a trade deadline vai ser semana que vem, né, dia 2. Então, provavelmente no próximo episódio a gente vai estar comentando tudo que pode vir a acontecer nessa deadline. Vai ter alguma surpresa para Chicago.
É isso aí, né? Então, agradecer a galera que escutou o episódio, mas esse episódio de Jerusalém. Espero que isso não vire mais temática pro futuro, que pra esse ano é certeza que a coisa já foi pro saco. E torcer, né? Torcer pra que pelo menos o questão de trocas o Bears consiga fazer o que é certo. Trocar quem ainda tem aquele um pouquinho de valor, tentar acumular o maior número de escolhas possíveis e quem sabe 2022 com, a gente espera, com o General Manager novo, com um técnico realmente saiba montar ataques, que o Bears volte a ser promissor e volte a usar alegrias, porque esse ano tá complicado. Então é isso, obrigado Olavo, obrigado Breno pelo espaço, e quem for ao Soldier Field, eu sei que nenhum americano vai escutar aqui, mas continue demonstrando sua insatisfação com o Matt Nagy e toda a cúpula. Bear down.
Bom, as minhas considerações finais Bom, não vou dizer para não ficar triste com a situação, não ficar chateado durante o jogo, mas com um conselho, se não tiver no nosso grupo de WhatsApp, peça para entrar, que a gente manda ali o convite e tal, e venha sofrer com a gente, pelo menos você não estará sozinho. Essas são as minhas considerações finais pro jogo.
Exatamente, aí, né? Cara, sofrer em conjunto é melhor do que sofrer sozinho.
Daí tu pode xingar junto também, tu vai ver que tu não tá sozinho nisso aí, tá todo mundo frustrado. Mas aí a gente vai levando, uma hora o time toma jeito, pelo menos a gente tem que torcer, né?
Exatamente, gente. Então, fale com a gente lá no Twitter, no @BearsCaveBR, pra entrar no nosso grupinho do WhatsApp, ou então lá com o Breno, lá no Bears Brasil, com o Z. Siga lá o Birdland BR, também no Twitter, lá do nosso amigo Vitor. pra ouvir um pouquinho aí de beisebol. De beisebol.
É, vamos escutar um beisebol. Se a sofrência no Bears já tá grande, imagina no beisebol. O beisebol tá pior ainda, mas lá no meu querido Baltimore Orioles ainda tem suas promessas, né? Tem um futuro, uma perspectiva muito boa, né? Para o futuro a médio prazo. Assim, questão de sofrência já estamos habituados, né? Mas é isso, sigam lá o @birdlandbr, a MLB tá na sua fase de decisão, né? Está na World Series, Houston e Atlanta definindo para saber quem levantará o Commissioner's Trophy 2021, o primeiro com a temporada completa depois da pandemia. E sigam lá, deem essa força lá, vamos espalhar também a mensagem do beisebol por esse país.
Exatamente, cara. E você, aí de casa, curta a gente lá no Twitter, manda um recadinho lá pra gente, faça perguntas, peça pra entrar no nosso grupinho lá do WhatsApp, se vacine, não faça que nem o Damian Williams. E vamos ficando por aqui até o próximo episódio do Bears Cave Podcast. Até a próxima, galera, e Bear Down!
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.